vereadores Vicente, que é presidente da Câmara, Sebastião, nosso também ex-vereador aqui da Câmara, o Helder, Dudu, Alê. Gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata número 1234/2015, da reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada dia 17 de junho de 2015. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Vou passar ao secretário do expediente para que possa fazer a leitura.
Proposta de emenda ao projeto de lei 010/2015.
Esse aqui é do ônibus? Esse aqui já foi votado para transferir?
Não, não foi votado.
Proposta de emenda ao projeto de lei 010/2015, que institui o Programa Municipal de Concessão de Transporte para Ensino Superior e Curso Técnico e toma outras providências. Em análise ao projeto em epígrafe, os vereadores que abaixo subscrevem, por meio dessa, propor seguintes alterações na redação. Redação original do artigo 4º, parágrafo 10. O reajuste, após devido estudo técnico, será feito por decreto do Executivo, mediante as devidas justificativas. 1. Proposta de emenda modificativa do artigo 4º, parágrafo 10. A Câmara Municipal de Rio Novo, representada pela Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, ou por quem a mesa diretora designar, deverá ter obrigatoriamente ciência e participação nas etapas do estudo técnico de que trata o parágrafo anterior, antes da elaboração do projeto de lei de que trata o parágrafo subsequente. 2. Proposta de emenda aditiva do artigo 4º, que cria o parágrafo 11, contendo a seguinte redação. O reajuste, após devido estudo técnico e em conformidade com o que determina o parágrafo anterior, será feito em projeto de lei mediante devidas justificativas. Rio Novo, 8 de junho de 2015, vereadores proponentes, Guilherme de Souza Nogueira e Vinícius Carvalho de Araújo. Proposta de emenda aditiva ao projeto de lei número 010/2015. Que institui o Programa Municipal de Concessão de Transporte para Ensino Superior e Curso Técnico e toma outras providências. Em análise ao projeto em epígrafe, o vereador que abaixo subscreve vem por meio desta propor a seguinte emenda aditiva ao artigo 4º com a criação de 3 parágrafos conforme segue abaixo. Parágrafo 11. Os estudantes que comprovadamente possuírem renda familiar bruta por pessoa no valor de até 2/4 do salário mínimo ficarão isentos do pagamento da taxa citada no artigo 4º. Parágrafo 12. A renda familiar bruta por pessoa será calculada da seguinte forma. 1. Calcula-se a soma dos rendimentos brutos recebidos por todas as pessoas da família a que pertence o estudante, levando-se em conta no mínimo os 3 meses anteriores à data do início das inscrições para o programa de transporte escolar. 2. Calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos recebidos. 3. Divide-se a média mensal dos rendimentos brutos recebidos pelo número de pessoas da família do estudante. Parágrafo 13. Ficam também isentos do pagamento da taxa citada no artigo 4º os estudantes portadores de necessidades especiais devidamente comprovados por atestado médico anexado à inscrição. Rio Novo, 10 de junho de 2015, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Proposta de emenda aditiva ao projeto de lei número 10/2015, que institui o Programa Municipal de Concessão de Transporte para Ensino Superior e Curso Técnico e toma outras providências. Em análise ao projeto em epígrafe, o vereador que abaixo subscreve vem por meio dessa propor a seguinte emenda aditiva ao artigo 4º, com a criação de um parágrafo que deverá ser adicionado à proposta de emenda apresentada pelo vereador Guilherme Nogueira, conforme segue abaixo. Parágrafo 14. As isenções constantes nos parágrafos 11 e 13, respectivamente, não poderão ter o seu valor rateado entre os demais usuários do transporte estudantil intermunicipal, ficando sob total responsabilidade do Executivo subsidiar as isenções concedidas de acordo com a redação dos parágrafos 11 e 13. Justificativa. A criação desse parágrafo 14 visa proteger os estudantes que não se incluem nos parágrafos 11 e 13, assegurando-lhes o direito e a certeza de que não terão que arcar com as despesas oriundas das isenções. Rio Novo, 15 de junho de 2015, Alan Martins Dutra Borges, vereador PMDB. Projeto de Lei 010/2015, que institui o Programa Municipal de Concessão de Transporte para Ensino Superior e Curso Técnico e toma outras providências.
de 10. Esse aqui também. É o carro pra gente.
Requerimento 45/2015. Autor Éder Lima Moreira, excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que isso subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício solicitando do Executivo Municipal que seja instalado braço de luz no poste já fixado na esquina do beco Davi Monteiro Aragão com a rua L de Souza Pinto, no bairro Renascer. Braço esse direcionado para a iluminação do referido beco. Justificativa. Tal requerimento visa atender os pedidos dos rionovenses moradores do bairro Renascer, que utilizam o local como passagem. Porém, devido à falta de luz, não fazem mais devido à preocupação com a segurança no local, que encontra-se escuro. Nada mais havendo para o momento, conto com a aprovação de todos e para soluções posteriores por parte do Executivo. Sala de Sessões Messias Lopes, de 16 de junho de 2015, Éder Lima, vereador proponente. Requerimento 46/2015 ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal, vereador que esse subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício solicitando ao Executivo Municipal que seja criado um programa para estagiários remunerados em todos os níveis de serviço da Prefeitura Municipal de Rio Novo, nos moldes do programa do tipo Jovem Aprendiz. Justificativa. Sabemos que, sobretudo no setor de educação, existem estagiários voluntários atuando nas escolas municipais de Rio Novo. A criação deste programa, além de disponibilizar ajuda de custo a esses estudantes, garantirá uma recompensa pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo nas escolas. E, além disso, sendo esse programa nos moldes dos programas Jovens Aprendizes, ainda contribuirá para a formação dos discentes, sobretudo com o acúmulo de experiência para a conquista do primeiro emprego após a conclusão dos estudos. Cabe ressaltar que, em tal pleito, vem reforçar o pedido de diversos estudantes que me procuraram reivindicando tal legislação. E por acreditar que realmente esse tipo de vínculo com os setores dos poderes constituídos ajuda os adolescentes e jovens a se inserirem com mais facilidade no mercado de trabalho, passo a apreciação do plenário dessa casa. Outro sim, o programa de estagiários remunerados contribui muito para a celeridade na organização e na oferta do serviço público aos usuários. Certo que o Executivo estudará a maneira proposta, quanto com a aprovação de todas as soluções posteriores por parte da Prefeitura e da Câmara, caso cheguemos à discussão do projeto de lei para tal. Sala das Sessões, Messias Lopes, 16 de junho de 2015, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Requerimento 47/2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria a seguir discriminada. A excelentíssima senhora prefeita municipal, que seja criado um espaço para que seja depositado o lixo, entulhos, sobras de obras, restos de capina, separadamente. Justificativa. Sabemos que o lixo é um resíduo cotidiano. A falta de um espaço específico e adequado vem acarretando vários problemas, principalmente com as queimadas que são proibidas e causam tantos incômodos à população. Rio Novo, 17 de junho de 2015, Dionísio Nadalt Neto, vereador proponente. Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas, convite. O prefeito municipal, juntamente com seu vice-prefeito, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e Ilustríssima Família para a abertura do evento 12ª Exposição Agropecuária de Rochedo de Minas, a realizar-se no dia 19 de junho de 2015, às 20 horas, no Parque de Exposição Municipal. Observação. A recepção das autoridades será realizada no Salão de Festas da Igreja Católica de São Francisco, ao lado do Parque de Exposições. O estacionamento privativo para os senhores e senhoras fica ao lado esquerdo da igreja. Contamos com sua presença. Atenciosamente, Sérgio Coleta da Silva, Prefeito Municipal.
Gostaria de agradecer ao vereador secretário pela leitura do expediente e passar a ordem do dia. Proposta de emendas ao projeto de lei número 010/2015, de autoria dos vereadores Guilherme de Souza Nogueira e Vinícius Carvalho de Araújo. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Proposta de emenda aditiva ao projeto 010/2015, de autoria do vereador Guilherme Souza Nogueira. Em discussão.
Claro, senhor presidente.
Com a palavra, vereador proponente.
É, boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, funcionários da casa, aos presentes aqui no plenário, os colegas, companheiros lá de Pequeri, vereadores, presidente da Câmara, ao ex-vereador Helder, ex-presidente dessa casa também, Ali, ao Dudu. Mas, senhor presidente, eu só gostaria de manifestar mais uma vez a minha felicidade quanto a ser o autor dessa emenda que eu achei importantíssima. Como eu já disse na outra sessão, trata-se de um modo que essa casa tem de através da emenda no projeto de lei, propor aquelas pessoas, estudantes de Rio Novo que não têm condição financeira, de realizar os seus sonhos de poder estudar na cidade de Juiz de Fora. Nós sabemos que para alguns a tarifa que chegou até a ser especulada que ia ser de R$250, depois de muita negociação abaixou para R$110, mas ainda continua sendo muito pesado. Então, acredito que essa emenda vai proporcionar aos estudantes mais carentes da nossa cidade para que possam realizar esse sonho de concluir seus estudos na cidade de Rio Fora. Eu peço, senhor presidente, caso essa emenda seja aprovada, mais uma vez, que dê a divulgação necessária a essa importante emenda, que, como eu já disse na reunião anterior, ela trata-se de uma emenda importante não para mim, mas eu acho que é uma emenda importante para toda a Câmara Municipal, que vai mostrar e reafirmar o compromisso do social dessa Câmara com o povo de Rio Novo. E também manifestar aqui o meu apreço pelo vereador Alan Borges, que compôs a emenda, trazendo a ela, não modificando a emenda original, apenas trazendo maiores garantias para que essa emenda possa funcionar sem que haja danos aos outros estudantes. Então temos aqui que deixar registrado também a postura do vereador Alan, que só serviu para crescer a emenda, vereador. Então deixo aqui meus parabéns a Vossa Excelência. Só isso, senhor presidente.
Emenda continua em discussão. Segunda-feira eu recebi a visita de duas estudantes aqui, a Divana e a Bruna, justamente com relação a esse projeto 010. E ela ficou meio receosa com relação a essa emenda, justamente aquela dúvida que nós tínhamos, né? Se os alunos que ficariam isentos, se o valor deles ia ser rateado com os demais. Mas ela ficou até de vir aqui hoje, pediu palavra, mas não apareceu. Mas com a emenda do vereador Guilherme, disse muito bem, com a emenda que o vereador Alan fez, então eu acho que fica bem claro que é o município que vai arcar, né, o executivo que vai arcar com o valor daqueles estudantes que se encaixarem nessa emenda aqui e forem isentos do pagamento. Em votação, a palavra é vereador Éder.
Uma boa noite. Opa, o meu está mais alto que o de vocês, né? Uma boa noite a todos, vereadores, mesa diretora, sejam todos bem-vindos, caros colegas de Pequeri, né? Opa, caros colegas de Pequeri, obrigado, Mauro. Que terra da qual nós temos alguns amigos em comum, Helder, ex-vereador, Dudu e Alê, sejam bem-vindos. Eu só vou votar essa emenda justamente pelo conserto que o vereador Alan fez a tempo de não criar mais um problema para nós, né, que seria a dúvida se os alunos iam ou não ratear os custos com a isenção dos demais que são previstos na emenda original. Então eu deixo aqui minha opinião.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, eu esqueci também de deixar registrado que eu só propus essa emenda para tentar consertar uma promessa mentirosa do executivo em 2012, quando ganhou as eleições, que ia dar ônibus gratuito a todos os estudantes de Rio Novo. Então, propondo essa emenda que pelo menos as pessoas com necessidades especiais e aquelas carentes tenham o direito a esse ônibus gratuito. Só isso, senhor presidente.
Palavra, vereador Éder.
É só para destacar que nós temos estudantes muito engajados na questão do ônibus, inclusive desde as discussões sobre os valores, né? Que nós chegamos a ter que discutir esses valores. Graças a Deus nós temos estudantes inteligentes que estão entendendo como funciona, até às vezes até melhor que nós, né, a estrutura dos poderes constituídos no município. Então tem que parabenizar eles, presidente Vinícius, através de sua comissão, por estar sempre atentos aos nossos, às nossas discussões, que são importantíssimas também, aliada a deles, né?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Proposta de emenda aditiva ao projeto de lei 010/2015 do vereador, de autoria do vereador Alan Martins Dutra Borges, que cria o parágrafo 14. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Falar o vereador proponente.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros nobres edis, funcionários. Minhas saudações PMDBistas ao nosso companheiro presidente da Câmara de Pequeri, Vicente, e ao Sebastião, que tanto nos honram com a sua presença, ao ex-vereador Helder, ao Dudu, ao Alê e ao Mauro. De antemão, quero agradecer as palavras, né, dos novos vereadores Guilherme, Éder Lima, do nosso presidente, né, sobre a nossa emenda, mas parabenizando também o vereador Guilherme, né, que entendeu, né, o espírito, né, de proporcionar a esses estudantes, né, um direito, principalmente os mais carentes que se enquadram nessa sua proposta, um direito de ter o sonho de estudar, de alcançar algo melhor na sua vida. E nós, no vereador Guilherme Nogueira, nós só, como falei para Vossa Excelência, nós viemos só enriquecer, dando uma segurança maior, não só a todos os estudantes, mas também a esta casa, por amanhã, por virtude, se amanhã, por acaso, o executivo acatar a proposta original que Vossa Excelência estava colocando, poderia acarretar sobre nós, depois, a situação de ser rateado esse valor, né, para os demais estudantes. Seria essa Câmara, talvez, seria responsabilizada por ter criado uma situação. Então, não é só que o nosso papel democrático de somar nossas ideias e, né, para o município, em prol do nosso município, em prol dos estudantes, enfim, de todos, nós só buscamos, né, sentar e buscar uma maneira mais segura de dar a esses estudantes, a todos os estudantes, o direito sagrado, o direito de sonhar, de ter um dia, uma vida melhor, né, nesse país. É só isso, agradeço aqui as manifestações e é o que eu tenho a dizer no momento. Muito obrigado a todos.
Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 010/2015, que institui o Programa Municipal de Concessão de Transporte para Ensino Superior e Curso Técnico e toma outras providências, já com as emendas aprovadas e inseridas. Gostaria de passar às comissões para que possa emitir o parecer. projeto de lei 010/2015, já com as emendas inseridas, em discussão. Fala, vereador Éder.
É só mesmo para reafirmar o meu pedido de parabenizar os estudantes por essa conquista. Está certo que a Câmara participou, né? O Executivo ouviu, também participou, mandando a lei para cá, mas sem dúvida trata-se de uma turma de estudantes que está engajada também em ajudar o município. E eles, sem dúvida, tiveram a inteligência de também entender que precisava de uma legislação para isso. Afora a promessa que não foi cumprida, que eu também sou contra, e aliás fui contra a própria promessa, apesar de estar no mesmo palanque, afora esse fato, nós temos aí um documento que dá garantias a eles de permanecerem unidos na luta pelos estudantes desses ônibus que eu já frequentei por alguns anos. Só isso, senhor presidente. E pagando, inclusive, na época.
Sem dúvida, vereador, que eu já falei aqui outras vezes, faltava neste projeto de lei que regulamentava, né, o ônibus. E já existe aí há mais de 20 anos e até hoje não tem um projeto de lei que regulamentava. E agora, a partir desse, eu acho que vai, né, foi um projeto de lei onde os maiores interessados foram ouvidos, né? Assim como essa casa tem agido em todos os projetos de lei que chegam aqui, foi assim com os empresários lá do mini distrito. Primeiro nós ouvimos, marcamos uma reunião. Foi assim com os estudantes, foi assim com os agentes, com os funcionários públicos que pedem aumento. Então, eu acho que quando o projeto é embasado justamente naqueles que são mais interessados, né, ouvindo os interessados, eu acho que sai um projeto mais democrático. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 45/2015, de autoria do vereador Éder Lima Moreira, que solicita do Executivo que seja instalado um braço de luz no poste já fixado na esquina do Beco Davi Monteiro Aragão, com a rua L de Souza Pinto, no bairro Renascer. Em discussão?
Senhor presidente.
Palavra, vereador proponente.
É só como autor, é lógico que é um requerimento muito simples, mas que, se atendido, vai tirar uma causa complexa que está preocupando os moradores daquela área. Eles precisam transitar ali à noite, sobretudo aqueles que estão voltando ou indo até trabalhar nesse horário. Me procuraram, graças a Deus. E outra coisa que eu quero deixar registrado, eu tenho tido bom trânsito em todos os bairros, mesmo depois de um mandato, e agora participando de um segundo mandato, tenho sido muito bem recebido. Estou fazendo esse trabalho juntamente com os moradores dos bairros e vou apresentar outros mais aqui nesse sentido. A títulos, sobretudo, de atender a anseios pequenos, que não é a justificativa da ausência de recursos que vai fazer com que não sejam concretizados. Então, acho que é um desses pedidos interessantes.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 46/2015, também de autoria do vereador Éder, que solicita do Executivo Municipal que seja criado um programa para estagiários remunerados em todos os níveis de serviço da Prefeitura de Rio Novo, nos moldes do programa do tipo Jovem Aprendiz. Em discussão?
Senhor presidente.
Palavra, vereador proponente.
Mais uma vez solicito a palavra como autor do requerimento. Isso aí vem somar ao que eu já apresentei no Plano Decenal da Educação, que eu agrupei junto às metas do Plano Decenal da Educação um programa de estágios, né? Só que não somente a educação, mas a próprio setor, todos os setores da prefeitura podem muito bem melhorar os seus atendimentos e, além disso, dar um suporte para que esses estudantes ou, né, pessoas que estejam já formando tenham condições de ter já uma experiência para a entrada no mercado de trabalho posteriormente. Isso já acontece, não é ideia minha, lógico que não. Acontece já em vários municípios, os programas Jovens Aprendizes, e como eu incluí no plano decenal, cabe agora esse pedido nosso para que o município apresente uma legislação em cima disso, para que a gente possa estudar e aprovar aqui nesta casa. Também é um pedido de alguns estudantes da área da educação que me procuraram, que já atuam nas escolas do município, que não são remunerados hoje em dia, mas têm feito um trabalho excepcional e, sem dúvida, mereceriam alguma forma de recompensa para o que eles têm feito para nós, para nossas escolas. É só isso.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 47/2015, de autoria do vereador Dionísio Adalt Neto. Solicita ao executivo que seja criado um espaço para que seja depositado lixo, entre parênteses, entulho, sobra de obra, restos de capina, separadamente. Em discussão? Eu gostaria de parabenizar não só este, mas todos os requerimentos que foram apresentados aqui, os autores, mas este requerimento aqui, apesar, à primeira vista, parece ser um requerimento simples, mas que causa muito transtorno no nosso município. Por quê? Porque o caminhão que recolhe lixo lá para reciclagem, ele não leva resto de obras, né? E limpeza de quintal, por exemplo, podas, toda capina. Então, pois é. Mas o município talvez não tenha responsabilidade, mas ele que tem que organizar, ele que tem que fiscalizar, né? Porque se ele que é o executivo... para recolher não. Volta no que nós já dissemos aqui na última reunião, a questão do nosso código de postura que está arcaico, né? Mas hoje é a prefeitura que faz a coleta desses outros aqui, resto de obras, né? E resto, assim, de capina, de poda. E às vezes o pessoal joga na rua, aí eles brigam com o caminhão não tira. Então, cabe ao executivo se direcionar, né, fiscalizar, orientar, né, que o caminhão de lixo não pega esses entulhos. Então, eu queria parabenizar o vereador Dionísio pela autoria deste requerimento também. Assim como os outros também, são importantíssimos. Em discussão... Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Antes de passar a palavra livre, gostaria de falar que é uma honra nossa receber os nossos colegas de Pequeri, né, Sebastião, o presidente da Câmara, o Vicente, e que, como eu já disse aqui em reuniões passadas, eu fui convidado a participar juntamente com a executiva, a prefeita municipal, de uma reunião em Bicas, onde o juiz de direito, doutor Ricardo, está juntamente com 10 municípios da região, está empenhado em reabrir a cadeia de Bicas, né? E o vereador, o presidente da Câmara, ficou responsável, né, de visitar as câmaras para a gente debater mais um pouco o assunto. Foi o que o doutor Ricardo disse, que o pessoal estava reclamando muito com relação às visitas, né, lá no Seresp, né, constrangedoras, as revistas que são feitas, e evitar também o contato dos, né, dos criminosos presos aqui, com criminosos com uma periculosidade mais elevada que é no Seresp. Inclusive ele citou um exemplo de um assalto que teve, se não me engano, foi em Pequeri, né? Que os presos de Pequeri ficaram no Seresp. Como os assaltantes lá estavam saindo naqueles dias, eles passaram todos os dados para eles, foram numa casa lotérica e assaltou. E outras coisas mais, né? Questão de economia, né? Porque economia e agilidade também. Ele, inclusive, no dia da reunião, ele falou que durante as eleições, as últimas eleições, ele teve um problema lá em Bicas, e o oficial de justiça foi para lá 8 horas da manhã e retornou às 10 da noite, né, para poder, quer dizer, quando voltou, praticamente já tinha acabado as eleições, a votação. E com essa abertura, da reabertura, né, da cadeia de Bicas, eu acho que muitas coisas vão ser solucionadas. Então, eu gostaria de convidar o nosso colega Vicente para que possa fazer alguma explanação. Pode chegar aqui na frente.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Vinícius Carvalho de Araújo, né, senhor vice-presidente, senhora secretária, senhora vice-presidente, senhor secretário, e em nome do Alain Borges, agradeço a atenção de todos, os vereadores e as pessoas que se encontram também presentes, ex-vereadores. Eu, como vice-presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas e presidente da Câmara de Pequeri, da qual eu e o presidente desta Casa de Leis fomos convidados para participar de uma reunião sobre presídio. É claro que nenhum de nós queremos presídio, principalmente nós da cidade da comarca de Bicas, ali muito próximo, queremos um braço do Seresp naquela pequena cidade, né? Mas é coisa de Secretaria de Segurança Pública. Mas ao mesmo tempo também nós observamos a dificuldade dos nossos familiares dessas três cidades, Rio Novo, Bicas e São João Nepomuceno, né? Daqueles familiares que tem que se sentir constrangido a ir visitar a seus filhos, a seus parentes que infelizmente erram e caem nessa triste palavra que chama desgraça, que é cadeia, né? Até agora recentemente o presidente desta casa estava dizendo sobre um roubo que houve em Pequeri. São alguns presos que lá se encontram no Seresp e que facilitou a vida para que alguns bandidos pudessem visitar a pequena cidade de Pequeri, onde tivemos alguns roubos, inclusive a casa lotérica, no centro da cidade, né? E foi tudo isso fruto de pessoas que nós não podemos dizer que nem é bandido. São jovens que tentou, sem dinheiro, pegar um táxi e no final falou: ah, nós já estamos sem dinheiro mesmo, vamos tentar roubar ele. São pessoas conhecidas nossas, são pessoas de famílias e amigos nossos que hoje se encontram no Seresp. E eu, como presidente, que fui 3 vezes na comarca de Bicas, do Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas, por 3 mandatos, e hoje vice-presidente por questão de saúde, e está ali também o vereador Sebastião, que trabalha junto com o meritíssimo juiz de direito da comarca, sabe o que é uma cadeia. Vocês não têm noção que é uma cadeia, entendeu? Então, o que aconteceu? Como o Seresp está super lotado, se entendeu que os presos de Rio Novo, da comarca de Rio Novo, os presos da comarca de São João Nepomuceno, os presos da comarca de Bicas, irá ser preso em Bicas. Lá vai ser um braço do Seresp, onde não vai ter mais polícia civil e nem polícia militar administrando. É o próprio supervisor, o vice-supervisor, que vai administrar, onde vai ter 2 carros, vai ter toda a assistência que o preso tem direito, né? E junto com o conselho que vai estar lá fiscalizando também, que somos nós, né? E também o juiz nos prometeu e nos comentou na reunião, né, presidente, que vai para lá aqueles presos que não são perigosos, que não vêm trazer coisas piores para a nossa região, né? Inclusive São João Nepomuceno, os senhores devem conhecer o doutor Galvão, né, está fazendo trabalho lá para a gente, porque nós já estamos no final do primeiro semestre e vamos entrar em recesso e não vai dar tempo de eu visitar as 9 cidades. Então, em São João, o doutor Galvão, junto com aos empresários, a Câmara Municipal, está lá pedindo a colaboração, da qual fui designado pelo juiz, vim nesta Casa de Leis aqui também solicitar de Vossas Excelências uma ajuda, né, para que possamos dar um pouco de condições para o funcionamento da cadeia. Os senhores podem até responder o seguinte: mas a cadeia não é de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado? Todos nós vamos dizer sim. Como também é de dever da assistência à Polícia Militar e Civil, Secretaria de Segurança Pública do Estado. E todos nós sabemos que não dá. Se não tiver intervenção de convênios através da Câmara Municipal, do Executivo, não funciona. A polícia não anda, não vai ter combustível. Não sei se aqui em Rio Novo acontece isso, mas isso é por toda Minas Gerais. Então tem que haver sim a participação dos municípios, porque a Secretaria de Segurança não está nem aí. E Seresp é aquela casa que sempre tem um lugarzinho, né? Cabe 500, mas se chegar 1.500, vai ter lugar para os 1.500. Então, o que estão se fazendo é o seguinte, é criando. Bicas foi escolhido para sediar ali um braço do Seresp, onde nós vamos ficar de olho, porque senão vai virar uma superlotação, a cadeia lá não oferece grandes coisas, né? Mas hoje, para funcionar, que vai funcionar o mais rápido possível, nós precisamos de levantar mais ou menos, sem precisar de fazer segurança ao redor da cadeia, que depois nós vamos fazer essa triagem também, acredito, com a colaboração que a gente está percebendo que as pessoas estão fazendo, nós vamos ter condições de cercar ao redor da cadeia. Que a cadeia hoje ela tem 5.700 metros quadrados, né? E algumas celas que até através do judiciário, algumas condenações passaram para o conselho, e o conselho fez algumas obras lá que nós fizemos, né? E vai precisar hoje para mais ou menos em torno de 16.500. Então o juiz pediu que nós viéssemos às câmaras das cidades que vai compor os presos, que vai se tornar até bem mais fácil. Uma coisa até muito interessante que eu encontrei, nós ouvimos do juiz e do subdiretor do Seresp, que a revista, que é triste para os familiares, porque é aquele negócio, quem não erra, né? De repente a gente fala, nós não erramos, de repente erra um sobrinho da gente, erra um irmão da gente, erra um parente da gente. Então as revistas vai ser o contrário, vai ser uma revista leve para os familiares. A revista pesada vai ser para o preso, né, senhor presidente? Para o preso que recebeu as visitas. Para que não fique uma coisa muito constrangedora. Os senhores não têm noção o que é uma revista num Seresp, de uma pobre mãe que vai lá visitar seu filho. Aquele filho que ela não queria aquilo para ele. Então, não é fácil. Então, o meritíssimo juiz disse o seguinte, que incumbisse de visitar as cidades pedindo uma doação de R$100 para cada vereador. Então, 9 cidades vai dar em 9 mil. É porque tem algum, geralmente, um advogado, aí acaba assinando uma secretária. Então, em torno, vamos fazer um levantamento aí de 9 mil. Aí os prefeitos vão doar R$300, são 9 prefeitos. A gente estava sempre falando 10, mas o vereador Sebastião já olhou lá no fora, é 9 cidades. Vai doar R$300. E cada prefeito vai doar, me parece que, R$2.000 em material. Inclusive, senhor presidente, ele já até mandou para mim um bilhete dizendo que os 3 primeiros itens já se encontram na cadeia, que me parece que é o saibro, que é a areia, a brita e o cimento, né? Já se encontra lá, não sei se ele comunicou, Vossa Excelência, né? Já se encontra, então está ótimo. O principal mesmo é a mão de obra, que hoje qualquer pedreira é R$150. Né? Qualquer servente é R$70, R$80. Então eu vim aqui pedir se vocês podem dar esta colaboração, né? Tivemos essa semana na cidade de Maripá de Minas, né? E temos a cidade de Bicas para visitarmos, a cidade de Guarará. Eu até transferi a minha reunião de segunda com a colaboração dos senhores vereadores para terça, porque todas as reuniões são segundas. Então estaremos na cidade de Guarará e Bicas segunda-feira. E viemos aqui em Goianá também, já vou marcar com o presidente, né? Também fazer essa visita. São João de Pomuceno está o doutor Galvão, que não sei se algum dos senhores conhece, né? Está lá fazendo esse trabalho para a gente, e Rochedo e Descoberto. Então é um trabalho que eu como presidente tenho que estar adiando a minha reunião lá para fazer, porque todas as reuniões acontecem nas segundas-feiras, mas vai dar tudo certo. Então essas são as minhas palavras. Até disse lá na cidade de Maripá que hoje a comarca de Bicas nós só temos um policial civil, estão todos aposentando, todos aposentando. Nós não temos delegado, porque nosso delegado está com problema de saúde, doutor Sérgio. Mas a Câmara Municipal de Pequeri, através das forças dos senhores, né, vai nos ajudar. Nós estamos lá iniciando na Câmara Municipal de Pequeri um trabalho, junto com todos os representantes estaduais, viu, Alan, nossos deputados que foram eleitos na nossa região, da Zona da Mata, para chegar até a Secretaria de Segurança Pública e solicitar. porque nós vamos ter um Serespim em Bicas. Eu não sei se acontece aqui em Rio Novo, né, o quadro policial. Em Pequeri ou as outras cidades está acontecendo o seguinte: prende alguém, 19h, e o policial já não tem polícia, já não tem polícia, e o policial só chega no outro dia. Às vezes o preso até chega primeiro que ele. E aí a cidade fica desguarnecida, porque nós não temos um quadro permanente que deveria ter, que a Secretaria de Segurança deveria dar, que o Estado deveria nos dar. Nós não temos, não sei se São João o quadro está completo. Mas na cidade de Pequeri, Guarará, Maripá, está acontecendo isso. Rochedo, está acontecendo isso. Então nós vamos ter uma reunião no fórum, junto com o promotor, com o meritíssimo juiz, né? De lá, junto, vamos criarmos um documento e acionar a micro-região da Zona da Mata para que possamos, junto com os nossos deputados estaduais e federais, solicitar delegado permanente e polícia civil, principalmente para a comarca de Bica, onde vai ser implantada a cadeia permanente, porque senão vai ficar na mesma coisa, mesmíssima coisa. E todos nós temos nossos representantes. É difícil falar que não tem um vereador aqui que não tem o seu representante. Eu até disse na Câmara passada, foi onde eu iniciei esse trabalho, que lá nós temos dois deputados estaduais que foi eleito, até inclusive pelo nosso grupo. Nós vamos acionar eles, junto com o deputado federal, para que possamos chegar até a Secretaria de Segurança Pública e tentar solucionar. Porque se nós, da Zona da Mata, não nos unirmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque a união faz a força. Nós, da Zona da Mata, infelizmente, estamos jogados às traças. Os nossos representantes não estão mais olhando por nós. Então, está acontecendo isso aí. É a cadeia de Rio Novo que tinha, né? Fechada, é a cadeia de Bica fechada, é a cadeia de uma cidade igual São João e Pomuceno, que o índice de criminalidade é altíssimo, fechado. Olha para você ver, isso é um descaso do Estado com a nossa micro-região. Então não adianta nós termos aí 5, 6 deputados federais, 8, 10 deputados estaduais, sendo que eles não estão nem aí por nós. Então está na hora de unirmos forças, e eu como presidente desta casa, vereador eleito naquela pequena cidade por 6 mandatos, filho da cidade de Diamantino, da qual tenho um carinho especial muito grande para a cidade de Pequeri, né, porque não sou de lá, não tenho familiares e nem raízes de lá, mas gosto de lá. Lá é a minha terra, lá é a terra que eu gosto, e a Zona da Mata é a minha região, é a região que eu gosto. Né? E nós até às vezes falamos dessas dificuldades que sofremos aqui na Zona da Mata, mas não posso nem comentar na região da Vale de Jequitinhonha, que vou todo ano visitar os meus familiares, meus sobrinhos, né? Vocês não têm nem noção como que é, né? Se aqui nós estamos assim, vocês imaginam por lá como que está, né? A minha cidade mesmo, meu distrito, que é o distrito de Diamantina, que tem 2.800 habitantes, sequer tem um orelhão. Distrito de Diamantina, tem um orelhão para atender 2.800 habitantes. Então, para vocês verem que a coisa não é tão fácil, né? Então, está aqui a minha solicitação, a minha explicação aos senhores. O livro de ouro foi aberto pelo meritíssimo juiz de direito da comarca de Bicas, né? Se me permitir, senhor presidente, eu solicitaria que o secretário fizesse a leitura da abertura do livro para que todos tomassem conhecimento. Temos ali também a ata que foi lavrada no dia 2, da qual Vossa Excelência estava presente. Também, se algum dos senhores vereadores ou alguns participantes queiram uma cópia, se sente à vontade.
Aos 2 dias do mês de junho do ano de 2015, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta cidade com a marca de Bicas, é aberto este livro de ouro, em que se inscreverão os nomes daqueles que contribuíram para a campanha pró-reativação da cadeia pública da comarca de Bicas, que atenderá também as comarcas de São João de Pomuceno e Rio Novo. Poder Judiciário de Minas Gerais, comarca de Bicas, Ricardo Domingos de Andrade, juiz de direito.
Não, aí já iniciamos com... o prefeito de Pequeri, um empresário fazendo uma doação, isso foi em Pequeri, porque agora que é só a terceira cidade que a gente está, fazendo uma doação de 500, o prefeito fazendo a doação prometida lá, né, senhor presidente, de 300, e os demais vereadores de Pequeri fazendo a doação de 100, Maripá também, nós não tivemos problema, todos os vereadores assinaram, né? Aqui será a terceira cidade, se Deus quiser, segunda-feira nós faremos a cidade de Guarará e Maripá, e assim sucessivamente. Essas são minhas palavras. Desde já agradeço a Vossa Excelência por ter me dado esta oportunidade de vir aqui expressar para os nossos nobres colegas de Câmara. E vocês estão de parabéns. Eu estava ali comentando agora há pouco com o vereador Sebastião, né, o nível da reunião da Câmara de Rio Novo. Quero até deixar registrado nos anais daquela casa, da pequena cidade de Pequeri, da qual tanto amo, né, a maneira da qual fomos recebidos por todos os senhores. E a Câmara Municipal de Pequeri, através da minha pessoa, Vicente Presidente, aguarda a visita de Vossas Excelências, para que lá possa tomar uma água, um cafezinho com a gente. Será uma honra muito grande para todos nós. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu posso falar isso de cadeira, porque o senhor presidente estava lá, presente. 99% sim. Só estava acabando de reajustar a parte de alimentação. Eu até falo a parte de alimentação, que é uma parte um pouco mais difícil, porque quando eu era presidente do conselho, nós tiramos a alimentação de um fornecedor, porque é através de licitação, porque não tem quantia, hoje tem 50 quentinhas, amanhã tem 100, depois amanhã tem 150, daqui a pouco tem 40, cadeia assim, né? Só estava acabando de reajustar tudo isso, mas tudo já se encontra em Juiz de Fora. Tudo já se encontra em Juiz de Fora. A parte de colchão, coberta, vai vir dois veículos, né? Isso foi o que dito pelo meritíssimo juiz, dois veículos, os agentes penitenciários, o subdiretor, que estava presente na reunião, só estava acabando de reajustar só a parte de alimentação. Inclusive, a pressa é tão grande que eles já esperam que a partir de 1º de julho já está funcionando. A manutenção vai ser através do Seresp. Os mesmos órgãos que administram o Seresp vai administrar, eu já estou até dando o nome, o Serespim de Bicas, né? Vai administrar o Serespim de Bicas. Vai ter o subdiretor, vai ter os agentes penitenciários, vai ter o psicólogo, vai ter o médico. Vai ser bem mais fácil, porque quando eu era presidente lá do conselho, hoje vice-presidente, era uma dificuldade danada, porque quem administrava era a Polícia Civil. E nós tínhamos uma Polícia Militar, que ficava na guaritazinha sem segurança nenhuma. Né? Hoje não, hoje não tem Polícia Militar e nem Polícia Civil. Hoje é o próprio órgão do Seresp que vai administrar a cadeia. E as condições de funcionamento é através do Seresp e da Secretaria de Segurança Pública. O que nós estamos solicitando aqui é simplesmente para dar uma pequena guaribada para funcionamento. Depois a responsabilidade é do Estado, com o Seresp, nós não temos nada a ver. É claro que o Conselho vai estar lá fiscalizando, porque existe o Conselho na comarca de Bicas, da qual faço parte como vice-presidente, que é para dar assistência ao preso e à família dele. Vamos dizer assim, quase que é tipo uns direitos humanos. Porque a partir do momento que você foi preso, você também não pode ser, né? Tem que dar condições, né? E a família, que fica cá fora desorientada, às vezes precisando de um psicólogo, às vezes o cara pagava INSS, foi preso, praticou um erro, foi preso, a família tem direito lá fora de receber um salário. Infelizmente são coisas que a Constituição oferece, quem somos nós para, né? Mas essas, não sei se deu para suprir. Pra...
É,
nós já tivemos, eu estou falando em conhecimento próprio, nós já tivemos em Bica 77 presos. Eu acredito que é mais ou menos o que hoje vai aguardar lá, na faixa dos 70, 80 presos. O que eu posso dizer para a senhora é o seguinte, é que isso aí não tem como fazer um levantamento se nós da comarca de Bicas queremos ou não. Nós temos até uma opinião do vereador, advogado que trabalha dentro do fórum, se a senhora perguntar para ele, ele vai dizer não, sou contra. Ele já disse isso para o juiz. Ele já disse isso para mim, presidente, vice-presidente do conselho. E se a senhora me perguntar, é bom para nós a cadeia em Bicas? Alguns aspectos, sim. Outros, não. Por que alguns aspectos, sim? Para não ocorrer a mistura de um preso simples, que lá é comandado por uma gangue, de dar informações do que aconteceu em Pequeri. Está acontecendo em Maripá. Maripá está acontecendo a mesma coisa. Não sei se os senhores estão sabendo. O Banco de Maripá foi já roubado 6 vezes. O Sicoob. Tudo através de informações de presos. Presinhos, presos pequenininhos. Aqueles lambarizinhos que estão dando informação lá dentro do Seresp e eles estão descobrindo as nossas cidades. Pequeri foi assim. Então, em alguns aspectos, são bons. Tirar eles do meio da bandidagem para ver se consegue se reintegrar à sociedade, né? Porque se ficar lá, pelo que eu conheço de cadeia, recuperação é mentira. Não tem. Se, não sei se os senhores já visitaram cadeia aqui. Eu já visitei a cadeia de Ubar, que para mim é uma das piores da região. Nego fala do Seresp, mas se alguém foi Ubar, é uma das piores. Eu já visitei. E algumas outras cadeias. Agora, aí não é aceitação nossa. Concluindo a pergunta que a senhora me fez, não é aceitação nossa. Isso aí é imposição do Estado, da Secretaria de Segurança Pública. Né? Na época de fechar, não nos tomaram opinião. E agora, na época de abrir, jamais vai querer a nossa opinião. Né? Querendo nós ou não, queira o juiz e a promotora ou não, a cadeia vai ser reaberta. O critério vai ser o seguinte, o critério vai ser presos das nossas comarcas. São presos de Rio Novo, presos de São João e Pomuceno e presos da comarca de Bicas. Vai ser esses presos. Nós, inclusive, o meritíssimo juiz disse que o preso perigoso não vai vir para Bicas. Não vai vir para Bicas. Isso aí é só para facilitar a vida do cidadão são joanense, do cidadão biquense, do cidadão de Rio Novo. Entendeu? E facilitar a vida deles e dos familiares deles. Porque a senhora não sabe como que é difícil para nós, do Poder Executivo e Legislativo, a amolação que nós temos com esses presos nossos lá na cidade de Juiz de Fora, lá no Serep, o custo. Não pensa que a prefeitura não está envolvendo dinheiro que está. É uma cobrança mútua, tanto a nós vereadores, como ao Poder Executivo. Isso está custando caro para todos nós. E eu acredito que sair de Rio Novo para visitar... Eu acho que a cadeia deveria ficar até aqui em Rio Novo, né? E não lá em Bicas, né? Eu acho que é mais fácil nós trazer os familiares aqui em Rio Novo do que Rio Novo levar para Bicas, né? Mas foi escolhido Bicas. Foi escolhido Bicas. Né? A cadeia foi escolhida lá para Bicas. Mas é aquilo que eu disse. Não depende da nossa opinião. Queremos ou nós, vai ser reaberta. E acredito que futuramente, devido à superlotação, vai ser reaberta também de Rio Novo, vai ser reaberta também de São João de São João Nepomuceno e outras cadeias, porque eles chegaram à conclusão que não adianta fechar cadeia, tem que criar cadeia, porque quando se fala em dinheiro fácil, a bandidade cresce, e quem não quer ganhar dinheiro fácil?
Vicente, só te interrompendo um pouquinho, França, né, que esteve lá, que vai gerenciar o presídio, isso, Inclusive o Estado está sinalizando não só na segurança pública, como também na saúde, né? Ocorreu uma descentralização. Então, ele até falou que vai agendar comigo, falei que os demais vereadores também, a gente pode agendar um dia para ele visitar a cadeia de Rio Novo, né? Mas é aquela situação, a gente também tem que ver a opinião da população. E eu gostaria até de agradecer a presença do Dr. Adalto, cidadão honorário de nossa cidade, e gostaria que ele também opinasse, né, que ele está atuando em São João do Pomuceno. Se ele puder dar a sua opinião, é importante para nós.
Para mim, como presidente da Câmara, como cidadão que faz parte da comarca de Bicas, com o nosso amigo e vereador que me ajuda muito lá na administração daquela casa legislativa, é um prazer muito grande conhecer Vossa Excelência, doutor. E não é a roupa que faz a pessoa, o que faz a pessoa são essas ideias maravilhosas que acabamos todos nós vereadores aqui de recebê-lo, né? E assim que eu estiver repassando as condições recebidas, as doações ao doutor Ricardo, vou levar essa ideia a ele, junto com o vereador Sebastião, que tem mais experiência assim, nesta área, por estar trabalhando dentro do fórum, que minha parte mais é de legislar, gosto é Câmara, né? Mas essa parte assim, e na cadeia da assistência, que é através do conselho. Vou levar essa ideia para ele. E vou dizer para ele o seguinte: há possibilidade sim, há possibilidade sim. Porque quando se envolve, Vossa Excelência sabe disso, quando se envolve o nome de um juiz, um nome de promotor, a coisa se torna mais fácil a unir as pessoas. Né? A solicitação, um convite, ele é muito mais aceito do que eu, Vicente, fazer um convite para uma reunião para decidir tal assunto da nossa micro-região. Então, eu estou até conversando com o Dr. Ricardo que nós vamos fazer uma reunião lá no fórum, né, para que nós possamos ter um delegado permanente. Polícia Civil, que o senhor sabe que é só o Márcio Nilo que vai ficar lá agora, porque todos estão aposentando, inclusive o Márcio Nilo, se não aposentou, já era para ter aposentado, né, que está lá. Né, então nós de lá vamos fazer uma reunião com os presidentes de Câmara, com as lideranças, com a presença de Vossa Excelência e o nosso outro delegado, que é o doutor Sérgio, né, unirmos as forças, criar um documento, chamar os nossos representantes e até a Secretaria de Segurança Pública com essas ideias e dizer para ele: nós ainda existimos na Zona da Mata. Nós queremos, porque tudo, infelizmente, é política. Se nós não tivéssemos nossos representantes para lá colocar a faca no peito deles, nada será solucionado na nossa região. E fica o senhor delegado, São João ainda tem um delegado permanente, porque você imagina Bicas, né? Imagina a pobre da polícia militar, que tem que pegar um preso em Bicas, Guarará, Maripá e Pequeri, e para a porta da delegacia regional de Juiz de Fora, esperar a hora e a boa vontade e o tempo do delegado para que lá possa atender. E a falta de... Sem dúvida. Sem dúvida. Doutora Patrícia é de Mato Espanha. Mato Espanha. Não, não tem como. Terminando essa pequena missão nossa, Pequeri, nós vamos dar o pontapé inicial para tratar deste assunto. E vou até dizer, viu, vereador Sebastião, para que no dia da reunião com os presidentes, com as lideranças, Vossa Excelência possa estar presente para nós enriquecer aquele documento que de lá sairá até a capital de Minas Gerais para solucionar o nosso problema da nossa micro-região da Zona da Mata.
Faz com o vereador Éder, quer fazer uso da palavra?
Sim, sobre uma boa noite a quem eu não dei boa noite ainda, que é a professora Thelma, doutora Adalto, seu companheiro, sejam bem-vindos. É o seguinte, sobre a manutenção e a lotação, eu também tinha dúvida, já foi respondida. Quero agradecer ao vereador e presidente Vicente por ter vindo fazer essa explanação para nós. Eu concordo com as palavras do doutor Adalto no que diz respeito à questão dos menores, e eu acho, já deixo a sugestão de que essa Câmara faça um documento assinado pelos 9 vereadores apoiando a ideia, para que junto com as outras câmaras façam o mesmo documento. E é uma forma de forçar os nossos representantes maiores a voltarem a olhar para a Zona da Mata. Inclusive, amanhã nós teremos essa oportunidade. Nós vamos estar numa reunião na FIENG, onde vão estar 10 deputados majoritários aqui na região. Estão discutindo o desenvolvimento da Zona da Mata, sobretudo no entorno do aeroporto. E como a cidade aqui é uma das sedes do aeroporto, nós estamos levando uma espécie de manifesto cobrando por uma estrutura na saúde e também na segurança pública. Então eles já vão ter esse alerta das câmaras de Rio Novo, Piau e Guianá. O documento está até aqui, nós vamos entregá-los amanhã, assinado pelos 3 prefeitos, 3 vice-prefeitos e todos os vereadores. Mas em relação... a questão que está sendo proposta hoje, eu quero dizer que eu ajudo, logicamente, né? A gente não pode deixar escapar nenhuma forma de via mais fácil de concretizar alguma ideia que seja boa. Eu acho que é uma ideia boa e vou ajudar. Só que é o seguinte, questão de mão de obra. As cadeias têm bastante mão de obra, hein? A justiça pode tudo, né? Inclusive levar uns pedreiros da própria cadeia para ajudar na construção. E uma outra coisa são as multas que as comarcas têm. Os senhores juízes sempre dão algumas multas, através de recurso financeiro mesmo, que poderiam ser revertidos, porque o que eu estou entendendo, a cadeia vai ser uma cadeia mais educativa do que as existem por aí. De repente, através de um programa educacional de presos, poderiam as multas das comarcas serem revertidas para investimento nessa cadeia. Fora isso, essas algumas ideias que eu estou dando, pode contar com a minha ajuda, inclusive no valor que foi proposto. E muito obrigado, viu, Sebastião e Vicente, por terem vindo.
Com relação às multas, né, vereador Sebastião, antes, com relação à mão de obra dos presos, se nós tivéssemos presos lá em Bicas hoje, nós usamos muito... A outra parte da cadeia que foi feita com recursos de multas aplicadas pelo judiciário, que hoje não pode mais, né? Se não me falha, né, vereador Sebastião, que o senhor trabalha lá dentro? Não pode. Nós fizemos uma outra cadeia do lado, justamente com recursos de algumas prefeituras, esses recursos aí judiciários de aplicações de multas e mão de obras dos presos. Mas hoje nós não temos como usar a mão de obra dos presos. Por quê? Porque nós ainda não temos presos. Né?
Thank you. mas infelizmente é. É, mas eu falo caso de reabilitação. Daqui a pouco começa a chegar preso, as pessoas começam a me encontrar e dizer: olha, você disse lá que era casa de reabilitação. Qualquer cadeia é a casa de reabilitação, mas é a cadeia. Então eu vou assim: ah, não deixa, mas lá mesmo na reunião foi citado, né? Um braço de cerebro, mas então. Aí eu acho que a reabilitação é essa: o cara saiu de lá pior, infelizmente, cadeia não conserta ninguém.
Palavra vereador Zé Adriano.
Não, Vicente, eu só queria só te cumprimentar, né? Já te conheço lá de Juiz de Fora, né, Vicente? Te parabenizar por esse trabalho que você está fazendo, né? E como você acabou de falar, acho que a união faz a força, que depender de nós estamos aí para te ajudar, né? E é igual você falou, né? Quem sabe daqui uns dias vai reabrir a nossa cadeia aqui em Rio Novo também, né? Hoje nós temos o aeroporto aí a todo vapor, nosso município, a tendência agora realmente é crescer, né, porque até hoje nosso município não cresceu, né? A verdade é essa, nosso município hoje é um dos municípios de Minas Gerais que menos cresceu. Então eu acho que isso aí, quem sabe a nossa cadeia vai ser reaberta e com isso, os próprios presos de Rio Novo vão poder ficar aqui, né? Como eu acabei de falar com o Sebastião. E fica muito caro você pegar um preso aqui, ir para Juiz de Fora, de repente não tem como atender, volta depois, volta para lá de novo, né? Então, eu queria te parabenizar por esse trabalho, por esse grande trabalho que você está fazendo, Vicente.
Pelo senhor presidente.
Olá, vereador Alain. É, eu também gostaria de dar meus parabéns ao nosso amigo vereador Vicente, lá de Pequeri. Muito enriquecedor esse debate sobre segurança pública. Mas também quero fazer coro às palavras do nosso amigo doutor Adalto. Quero saudá-lo também, sua esposa, professora Thelma. Que é um dever constitucional do Estado. Inclusive, na minha modesta campanha ao Legislativo Estadual, um dos tópicos da minha campanha é realmente fazer o Estado cumprir seu dever constitucional. Sabemos que isso, no momento, é quase uma utopia, né? Porque das dificuldades que já encontramos do Estado de Minas Gerais. Mas, de qualquer forma, doutor Adalto, já há alguma vitória. Eu acho que já é um início de alguma coisa. O Estado se preocupar, né, com essa descentralização também nessa questão da segurança pública. Porque eu penso também amanhã poder realmente reabrir, lutar para reabrir a nossa cadeia pública. Porque, às vezes, o que está acontecendo hoje, talvez de tirar um agente daqui, um policial militar, para levar um preso até Juiz de Fora, que seja a Bicas, nós ficamos desguarnecidos aqui do município, né? Além de todos, julgar todos sobre nossas costas, homens públicos, né? E do executivo, lógico, de todos nós, né? Dos nossos corações frágeis, dá uma família chegada, um preso que já é punido pelo ter um filho, um ente querido preso, né, de ter que chegar, da gente arcar, a gente não negar arcar para lá dar uma visita, para chegar, como Vossa Excelência daqui pedindo a colaboração, vai ter certeza, vai ter a colaboração de todos lá nessa casa. Hoje pegou, confesso que pegou, talvez vai pegar a gente desguarnecido, né, mas pode contar com essa colaboração, né? Mas também de, né, que esse é o dia a dia que vivemos aqui no nosso município. Porque chega um momento que você não nega, Alain, para ver se você tira, né, a gente tira da nossa casa para ajudar, né, um amigo que tem lá seu filho, seu irmão preso. Né? Então já é punido duas vezes. Né? Então eu acho que, doutor Adalto, que já é um caminho, temos que unir forças, aproveitar desse momento, né, para unir forças junto ao governo do Estado. Eu tive a oportunidade, conversas muito raras, de conhecer o secretário de Estado de Segurança, né, de Segurança Pública, Defesa Social, Bernardo Santana, que era até um dissidente do PR, é uma pessoa muito, as poucas conversas que eu tive, uma pessoa muito aberta, muito, né, muito disposta a ajudar a ver essa questão. Não logramos êxito de colocar, né, nosso amigo Dr. Rogério Melo Franco para assumir a chefia da Polícia Civil de Minas Gerais. Quem dera nós tivéssemos hoje o Dr. Rogério aqui, chefe da Polícia Civil, as facilidades nossas pela nossa proximidade com ele, amizade com ele, né, teríamos muito mais situações muito favoráveis, né? Mas de qualquer forma nós temos que, né, parabenizar, já vê algum início nesse governo, novo governo Pimentel, Antônio Andrade, que hoje faz meu amigo vice-governador, que hoje está até completando mais um ano de vida, né, e de estar tentando alguma coisa nesse sentido, de mobilizar, de mostrar que é diferente ao governo passado, que ficou 12 anos comandando esse estado, né? Estão vendo a nossa questão da segurança pública, mas também da saúde, principalmente da saúde, estamos numa batalha sangrenta para tentar reabrir nossa Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, não, né? É uma luta que uma coisa agrega, vai agregar outra, né? Uma situação que movimenta outra, que agrega, vai agregar a questão da segurança pública, do aeroporto, né? Do bem-estar de todos nós. Mas é muito louvável a sua iniciativa, no vereador Vicente, né, de todos que estão tentando mobilizar por essa causa, né, e pode contar com as nossas colaborações, tenho certeza de todos, e da nossa, e precisamos, junto às nossas lideranças estaduais e federais, colocar uma condição melhor, para que amanhã nós não precisamos de ficar de pires na mão, como Vossa Excelência está ficando, como bem disse o nosso amigo delegado doutor Adalto, né, de ficar que passa a ser um valor até irrisório, né, para reformar a cadeia. Você fala hoje R$16 mil para o estado do tamanho de Minas Gerais, passa a ser, parece que até uma coisa, até um deboche. Mas é a situação. Pegamos o caixa, posso dizer que nas minhas conversas, no pequeno trânsito que eu tenho lá em Belo Horizonte, que pegamos o estado falido, quebrado, sem um tostão no bolso. Mas parabéns, e conte comigo, se vereador, com a modesta ajuda desse vereador aqui.
Vicente, também gostaria de manifestar, né, que eu sou favorável. Dentre várias vantagens, eu listei aqui três. Uma delas é a agilidade, né? Foi o que o doutor Ricardo disse, você vai no CS o dia inteiro, né? E a cidade desguarnecida. A questão da revista, né? Que os visitantes, esposa de preso, mães, estavam reclamando que a revista lá no CS é muito constrangedora. E até o doutor Ricardo sugeriu de fazer a revista invertida, que citou, né? Os familiares visitam o preso, depois que eles saírem, o preso que é revistado. E outra também que eu achei muito interessante é o não contato, né, dos presos aqui com presos mais perigosos de lá. Com relação à economia, eu não vejo tanto. Economia talvez para Bicas e Guarará, que é pertinho, mas essa questão de Rio Novo talvez seja mais perto de Juiz de Fora do que de Bicas. Que eu falo assim, dos visitantes irem visitar, né? Porque o que que acontece? Eles não tem recurso, aí vai no prefeito. E eu acho que nessa parte Rio Novo talvez não seria, a economia não seria tanto. Mas só pelas outras vantagens, gostaria de dizer que eu sou favorável e pode contar com o meu apoio também. E dizer que nada na vida é por acaso. Não sei se o doutor Adal estava sabendo o assunto de hoje. Pois é, e ele, né, do ramo, veio aqui, já deu sua opinião, valiosíssima. Então, para você ver, nada na vida é por acaso. E agora lutar, né, para que seja reaberto lá em São João, para os menores, né, que é um grande problema nosso aqui também. Acho que é do Brasil inteiro, né? Mais algum vereador, mais alguém quer fazer uso da palavra?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, eu gostaria de manifestar aqui também meus cumprimentos ao cidadão renovense, doutor Adalto, sua esposa, professora Thelma, que eu tive o prazer, o Luiz. Gostaria de elogiar a atitude do Vicente de se disponibilizar para fazer essa corrida em todas as câmaras, tentando essa sensibilização, apesar de que eu, como acho que foi a professora Théo mesmo que indagou, eu não entendi muito bem se o Estado que vai colocar os presos, e o Estado então dá o prazo e não quer colocar a cadeia em condição, fica aquela situação. Isso que ainda não me entrou na minha cabeça em relação a essa situação, porque eu acho que se o Estado impõe a situação, ele que tem que garantir, desde a sua estrutura física até a estrutura de alimentação, de segurança e de todos os outros meios. Mas dizer para Vossa Excelência, como vereador, presidente da Câmara, que a gente vai estar empenhado também em buscar ajudar e auxiliar nesse projeto. E, senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que, esgotados os assuntos em relação à cadeia, antes de Vossa Excelência encerrar a presente sessão, eu gostaria de fazer o uso da palavra livre, que eu trouxe um tema aqui hoje para falar aqui nessa Câmara. Então, eu gostaria que, quando se encerrasse os assuntos, gostaria de utilizar a palavra novamente. Só isso, senhor presidente.
Com relação às palavras do nobre secretário, né, desta Casa de Leis, foi até importante a presença do Dr. Adalto, né, essa surpresa maravilhosa e com uma ideia brilhante, né, de se tornar a cadeia de Bicas lá, uma maneira de se reintegrar os menores para que no futuro eles não sejam os maiores. Né? E vou levar isso, viu, vereador Sebastião, que é bem mais ligado ao doutor Ricardo, esta ideia, porque é uma ideia maravilhosa. E com relação às palavras do nobre vereador, por que se o Estado impôs a reabertura da cadeia, ele também não arcou com as consequências de 15, 16 mil reais? Ele não arca, ele simplesmente, ó, lá existe uma cadeia e os presos estão indo para lá. Mas eu tenho certeza, o doutor Ricardo não falou isso. E também está aqui o doutor Adalto, que deve estar com o mesmo pensamento meu. Ele não falou isso, mas vocês vão trazer o preso e a situação que se encontra a cadeia fechada há tanto tempo. Então, dá uma segurada que eu vou fazer uma mobilização para dar uma guaribada. Porque senão nós vamos trazer, eles vão fugir. Porque hoje ela não tem condições de atender mais como atendia. Então, eles simplesmente só iam mandar. Mas o doutor Ricardo, com a sua inteligência, com a sua capacidade, ele disse, não, dá uma segurada, porque nós vamos dar uma pequena arrumada. Porque se nós só esperar para o Estado, ele só vai mandar. E as consequências que se danam para lá. Então é por isso que está havendo essa pequena campanha, para só dar uma arrumada. Porque se tu ser preso perigoso, eu conheço a cadeia. Conheço até as paredes da cadeia. Ele vai embora. Tranquilo, não tem segurança nenhuma. Entendeu? Tem segurança nenhuma. Então ele vai embora. Então é por isso que o doutor Ricardo deu uma segurada, pedindo essa colaboração dos senhores prefeitos, da sociedade em si, para que dá mais uma segurada. Porque por mais sem periculosidade que o preso é, sempre ele é preso. Sempre ele é algum que cometeu um delito. Né? Então nós vamos simplesmente dar uma arrumada para receber aqueles menos perigosos. Né? Porque de repente pode até chegar perigoso. Nós podemos falar, não vai. Mas se entender que sim, né, doutor? Quem somos nós? Então, eu acredito que foi isso. Entendeu? Não sei se deu para...
Gostaria de agradecer mais uma vez, Vicente, pelas suas palavras. E antes de passar a palavra para o vereador Guilherme, só gostaria de lembrar os vereadores que nós temos que votar a LDO até o dia 30, e semana que vem nós faremos uma reunião, vai ser votada, né, a lei de diretrizes orçamentárias, e logo em seguida fazer uma extraordinária para a gente fazer a primeira e segunda votação. E aqueles que desejarem fazer emendas, o vereador Éder Lima tinha pedido prazo, já apresentou a emenda dele. Pode ficar à vontade, Vicente. Palavra vereador Alan. Guilherme. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ao Vicente? Alguma? Boa saída. só gostaria, vereadores, né? Lembrar mais uma vez que amanhã nós vamos na reunião da FIENG. Nós sairemos aqui às 12h15 minutos. Ficou 12h30? Não, porque ficou decidido 12h15, porque a gente tem que fazer inscrição, pedir palavra lá, porque vai ler o manifesto. Né? 12h30. Então vai ser às 12h30, então. Saindo aqui da Câmara, em frente ao prédio da Prefeitura. Vereadora Dulcimar.
Boa noite a todos, professora Thelma, Dudu, Luiz, doutor Adalto, Vicente e o Sebastião. Eu só queria deixar registrado em ata, eu não vou poder estar presente amanhã na reunião da FIENG. Eu já tinha sido liberada pelo serviço, eu ia estar presente, como eu já tinha falado com o meu chefe e até o Poder Executivo estava aqui com a gente na reunião, ia me liberar. Mas é porque amanhã é a nossa audiência do nosso processo da Santa Casa, onde nós estamos sendo processados diante do Conselho Regional de Enfermagem por trabalhar com acadêmico. Então, amanhã é o nosso primeira audiência, às 14h, aqui em Rio Novo. O Conselho Regional de Enfermagem vem nos ouvir, nós 10 enfermeiros, né, e enfermeiros, nossos 9 técnicos, e posteriormente, a partir de segunda, as 40 testemunhas. Deixar ciente aí que não saberemos dizer qual será o nosso destino a partir de quarta-feira que vem. Só isso.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, aos presentes aqui no plenário, até com a fé peço desculpa por estar abordando esse tema numa noite tão importante como a de hoje, mas o assunto ao qual eu venho falar aqui também, para mim, é de muita importância, porque ele interfere diretamente na má administração que está ocorrendo no nosso município. Senhores, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, durante os meus trabalhos de fiscalização nas notas de empenho do nosso município, me deparei novamente com aquelas situações que eu venho até sendo considerado enjoado de ficar falando sobre os paraquedistas que estão caindo aqui na nossa cidade buscando dinheiro para levar para fora. E no mês de fevereiro, mais uma vez apareceu um forasteiro vindo aqui e buscando R$1.200 no nosso município, de Rio de Fora. E ele, na nota de empenho, está lá: valor que se empenha referente à prestação de serviços contínuos, técnicos, profissionais, especializados, de assessoria, consultoria e análise nas áreas afetas à tesouraria. Então, quando a gente acha, vai estar tendo redução, está tendo isso, manteve-se aqueles 20 e poucos mil que todo mês vem tendo de gasto com assessoria, e no mês de fevereiro apareceu mais R$1.200. Gostaria de mostrar para os senhores. Mas como todo mês eu já venho batendo nessa tecla, os assuntos que eu venho a mostrar aqui para vocês, para mim, eu vou fazer um ofício, um requerimento para buscar explicação aqui nessa casa. Porque eu recebi um empenho relacionado ao Fundo Municipal de Saúde, o Bloco Vigilância e Saúde, subfunção Vigilância Epidemiológica. É uma compra que foi feita no município de Guaianá e que está aqui na especificação: valor que se empenha referente à aquisição de materiais para o setor de epidemiologia no município. Setor de epidemiologia de combate à dengue, PCFAD e outras atividades do setor epidemiológico, no valor de R$ 2.859. Pois bem, ao analisar a nota de empenho, eu me deparei com alguns materiais que até o tempo que eu trabalhava na dengue não se combatia dengue com esses materiais. Por exemplo, como que se utiliza uma plaina para combater o mosquito da dengue? Uma tesoura de cortar vergalho? Um carrinho de mão? Cabo Flex, ducha Lorenzetti no valor de R$150, thinner, tubo de esgoto, tinta acrílica. Meus senhores, ou eu estou errado, eu tenho que rever meus conceitos, ou está tendo uma coisa muito estranha acontecendo na nossa prefeitura, na nossa administração. E quando eu pego a nota de empenho e eu olho atrás da nota fiscal, está aqui informado aqui, ó: informa o material para epidemiologia, assinatura do senhor secretário de saúde e da coordenadora de vigilância epidemiológica. Então, eu acho, eu tenho quase que absoluta certeza, gente. Foi feito gasto dinheiro do setor de saúde e vigilância epidemiológica para material que não é para o setor de vigilância epidemiológica. Então, eu vou estar formalizando um requerimento aqui nessa casa semana que vem, pedindo explicação sobre essa nota de empenho. Teve outro aqui, ó, complementando, também de R$ 305,00 que compraram. Olha lá, bloco de vigilância saúde, vigilância epidemiológica, no mesmo lugar em Guaianá. Compraram uma serra de mármore e um limpa-pedra, gente. Isso aqui, eu vou te falar, isso aqui é um deboche com a Câmara de Rio Novo, um deboche com o povo Rio Novense, se isso aqui for verdade. Então, eu acho que eu vou formalizar o requerimento, pedir explicação nessa casa, porque isso aqui é grave, isso aqui é gravíssimo que estão vendo nessas notas de empenho. E outra coisa, meus senhores, outra nota de empenho que eu achei aqui, essa nota eu não acho legal não, mas eu acho ela pior do que ser ilegal às vezes. Essa nota de empenho aqui pra mim é imoral. Durante essa semana, parece que foi até coincidência, uma pessoa entrou aqui dentro da prefeitura e xingou todos os vereadores, todos. Xingou porque está com o exame agarrado aqui na prefeitura, tem mais de ano e o exame dessa pessoa não sai. Coitado, pobre trabalhador, que às vezes está lá ganhando seu salário mínimo, ganha meio salário mínimo, tem mais de ano que está aqui agarrado. Então xingou todo mundo. Falou assim que a culpa não é da prefeita, a culpa é dos vereadores que não cobram a prefeita. A culpa é dos vereadores, da Câmara que não faz nada, xingou todo mundo. Aí, quando chega hoje, meus vereadores, cidadãos presentes, eu recebo a ligação de uma pessoa chorando, que já tem 4 dias que ela está sem tomar o remédio, e mesmo com a ordem judicial, ela não consegue pegar seu remédio na Secretaria de Saúde. Aí tá, aí me pergunta, o que, que tem a ver a questão, a nota de empenho, que para mim é imoral, com essas questões todas, meu povo? É porque eu achei aqui uma nota de empenho no valor de R$ 1.243,00, é até um valor baixo. É numa clínica de ergometria e reabilitação particular, localizada no Alto dos Passos, um bairro nobre de Juiz de Fora. Aí, durante as minhas fiscalizações, eu olhei a especificação da nota de empenho. Valor que se empenha referente a exames laboratoriais realizados em pacientes desse município. Ah, pô, normal, graças a Deus a prefeitura está atendendo, realizando os exames. Aí quando eu olho a primeira página, a segunda página era a nota fiscal eletrônica, quando eu olho a terceira página eu tomo um susto. E aí que aparece a imoralidade para mim. Relação de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Rio Novo, meus senhores. Dentro dessa relação, que tem, eu acho que 6 ou 7 nomes, tem 3 exames aqui que é para parente de vereador. E tem um exame aqui, gente, vocês vão ficar estarrecidos. É para a própria senhora prefeita do município de Rio Novo, a senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, no valor de R$ 210,00, meu gente. Então é isso que eu venho aqui falar, que isso é imoral para mim. Enquanto o pobre, que ganha R$ 788,00, tá ali esperando, tá todo dia brigando pela marcação do seu exame, tá brigando pelo seu remédio aqui embaixo na Secretaria de Saúde, tá xingando nós vereadores, que a culpa é nossa também, tá a senhora prefeita que ganha quase R$ 10.000 bruto, usando dinheiro público para pagar exame em clínica particular. Isso é um absurdo, gente. Isso é querer debochar da cara da Câmara de Rio Novo, isso é querer debochar da cara do cidadão rionovense. Isso é um absurdo e eu não poderia deixar de vir expor isso aqui a público. Isso tem que ser colocado em público. O povo de Rio Novo tem que vir aqui na porta da Secretaria de Saúde e brigar. Se teve dinheiro para pagar exame particular para uma pessoa que ganha quase R$ 10.000, tem que ter dinheiro para pagar os exames e colocar os exames em dia daqueles que ganham R$ 788,00. Esse é o governo que está aí. Ó. O governo está chegando ao momento que está debochando da nossa cara. Está debochando da cara do cidadão de Rio Novo. E durante esses 1 ano e 6 meses que me resta aqui nessa casa, pode ter certeza. Não deixa brecha, não. Que enquanto tiver brecha, eu vou bater. E o que foi legal, que não me dê satisfação, eu vou colocar no Ministério Público. E pode me processar, falar que eu estou falando alguma coisa a mais. Me processe mesmo. que eu prefiro ser processado e sair com minha consciência limpa e ver o povo me reconhecer no meu trabalho do que ficar fingindo que nada está acontecendo, que está tudo certinho nesse município. Vocês me desculpem o desabafo, mas isso aqui eu vou divulgar, vou fazer de tudo para mostrar. A senhora prefeita, que ganha quase 10 mil reais, teve a audácia de pegar e ainda pagar com dinheiro público 210 reais um exame na clínica particular, gente. É de se estarrecer realmente. Eu vou te falar a verdade com vocês. Tem hora, eu nem dormi direito depois que eu peguei essa nota de empenho. Eu olhei direitinho, eu falei, não, eu vou olhar, vou ver, talvez eu que estou cometendo um equívoco. Mas não, está aqui, está escrita na nota de empenho. E aí, qual que é a situação que nós vamos fazer? E eu confesso para vocês, fiquei estarrecido com esse desrespeito, esse deboche na cara do pessoal de Rio Novo, do povo rio-novense. E não vou me calar em relação a isso. Me desculpa, senhor presidente, me desculpa os edis, a todos os presentes aqui, se eu me exaltei. Mas realmente é uma situação muito imoral. E eu detesto esse povo, principalmente esse grupinho que colocou, porque que gosta de ser da questão de moralidade, que era o certinho, que era os bons, e realmente estão mostrando agora, estão dando as caras e mostrando realmente aquilo que está acontecendo na nossa administração. Só isso, uma boa noite a todos.
É, sem dúvida, é no mínimo, né, é ilegal, né, imoral. É, cabe a nós fazermos o que a lei pede, né? Acho que toda pessoa que é acusada tem direito de resposta. Então a Câmara tem que enviar um ofício para o Executivo para que ele explique a situação, né? E a partir daí tomar as decisões cabíveis. Mais alguém deseja? Vereador Alan.
Claro, senhor presidente, realmente são estarrecedoras, né? A gente, né, esse que o nosso nobre amigo vereador Guilherme colocou aqui para a gente, para nós, né? Temos que apurar isso com todo rigor, cobrar o mais rápido possível explicações do Executivo a respeito dessa situação, porque está aí, está escrito, e, né, acredito, não vi ainda o documento, né, mas é estarrecedor, né? Não só essa situação, essa situação da prefeita, algum de nós, né, de estar usando o serviço público em seu benefício, né, mas que também as outras questões, que o tipo de material que, né, adquirido pela vigilância sanitária, pelo setor epidemiológico, não é compatível, né, com a questão do combate à dengue e outras pragas, né? Então merece, sim, merece esclarecimento com urgência, que, né, se possível, convocar aqui, inclusive, o secretário de saúde, foi a área dele, para nos dar explicações, para essa casa não ter que tomar medidas, né? Lógico que temos que tomar medidas, tem que ter explicação, porque isso é caso, inclusive, de improbidade administrativa, né? De buscar que pode acarretar outros problemas maiores para o Executivo, né? Mas não podemos, no afã, no calor, né, do momento agora, já, né, já pré-julgar. Precisamos, sim, agora, com urgência, né, com urgência, urgentíssima, ouvir as explicações, né, por parte do Executivo, das partes que tocam, porque realmente pra gente tem, quer dizer, nós devemos obrigação, eles devem obrigação não só, somente a nós, mas nós devemos mais ainda dar uma resposta ao povo disso que está acontecendo, que nessa situação, que pode, se está buscando uma situação dela, pode ser apenas uma ponta do iceberg. Né, podemos achar outras situações aí, e merece ser, né, nós precisamos de resposta com urgência dessa situação colocada pelo vereador, pelo novo vereador Guilherme Nogueira.
Pela ordem, senhor presidente.
Fala, vereador José Adriano.
Eu também não poderia deixar de pronunciar, né, diante desse fato, né, como o vereador Guilherme acabou de expor para nós. Ele falou muito bem. A prefeita hoje ganha aí quase 8 mil reais, bruto 10 mil reais. Mas tem tantas pessoas, né, pobrezinha aí, que está tentando fazer um exame. Não é que ela não possa fazer o exame, ela pode fazer o exame. Você acabou de frisar muito bem. Inclusive, falei para a professora Thelma. É, as pessoas pobrezinhas aí que não conseguem, né, de jeito nenhum fazer um exame, tem gente que tem um ano aí na fila esperando, gente com remédio, entra na justiça para pegar remédio, e a prefeita, com o salário que tem, né, faz o exame pela clínica particular. Então, quer dizer, isso é completamente errado, tá? É imoral, é ilegal. Então, eu acho que nós temos que apurar isso, senhor presidente. Eu acho que isso aí é a função do vereador, né? É a função do vereador. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Éder Lima.
Eu também concordo que deve ser analisado. Toda denúncia que é feita tem que ser analisada. E apesar de ter feito parte do grupinho que elegeu a prefeita, sem dúvida, pelo menos eu durmo em relação às minhas atitudes, eu durmo com a minha consciência tranquila. Tenho trabalhado como vereador já há alguns anos, e as questões morais, de ética, sem dúvida eu tenho primado por elas, porque eu não recebo isso de políticos, são meus amigos, eu recebo isso dentro da minha casa, né? Agora, em relação a essas denúncias todas que são feitas, aqui tem que ser levada às vias de fato, inclusive Ministério Público, caso seja realmente comprovado. Essa é a minha opinião.